Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Muita presunção nossa falar isso, né? Mas meu nome é Vitor Salvador Pissolato, Game Designer, e estou aqui, como sempre, meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, tudo bom?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E, John, eu tenho que confessar que eu fico tonto muito fácil. Então, eu estou.
Dá uma gastura, né?
Nossa, eu tenho um problema com essa tecnologia. Tentei, mas eu fico tonto fácil.
Eu tentei, mas tentei pouco. Eu nunca tive o aparelho, né? Estamos falando aqui de VR, né? Virtual reality, realmente, cara. Eu também nunca. Quando eu tentei, nunca deu ruim em mim. Mas eu tentei pouco. E eu sinto que, dependendo da experiência, dependendo do tanto de movimento que eu vou ter que fazer, provavelmente eu ia dar, porque eu sei que eu enjoo fácil das coisas. Se eu ando de carro olhando no celular, já dá pau em mim, então imagina isso aí.
Então, quando eu testei, eu era mais novo e eu não tinha minhas crises de tontura que eu tenho de vez em quando. Então, hoje em dia, no, nossa senhora.
A velhice chega para todo mundo.
Porra.
Bom, mas para contar e explicar e falar mais sobre esse universo quase que novo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não tão mais novo, a gente vai falar com o nosso amigo Marcelo Marcatti. E aí, Marcatti, tudo bem?
E aí, gente? Beleza?
Beleza, cara, beleza. Bom, Marcatti, a gente está falando aqui que a gente é totalmente leigo no assunto e você é basicamente o maior expert do Brasil em VR. Eu acho
O
que
maior.
eu conheci VR por causa de você, porque você resolveu começar a fazer VR lá na Tetris Games. E, cara, não tem maior especialista no Brasil. Então vamos lá, cara. Bom, antes da gente começar a falar sobre VR e tal, conta um pouco sobre você, sobre essa trajetória, como é que você foi cair nesse universo.
Bom, eu acho que como quase todo mundo que trabalha joga videogame, né? Todo mundo trabalha com jogo, joga videogame desde sempre, né? Sempre começa por aí. A história, ah, joga videogame desde criança e tal.
O Final Fantasy, aquela história, né? Ah, joguei muito mais.
Não, eu era cega, eu era cega.
Ah, cara, você era meu inimigo, então. Pode crer.
Eu era Sonic, muito Sonic. Joguei computador antes, meu pai. Na época que não tinha muito computador, meu pai era meio entusiasta, assim, era meio hobby dele, então.
Caraca, que legal.
Eu meio que tenho computador em casa desde que eu lembro, assim. Aí ele me ensinava uns lances tipo MLogo, é isso. Só quem for velho vai saber o que é isso, que é tipo um programinha. É um programinha que ensinava meio a programar, assim.
Total.
E jogando joguinho de computador e tal. E eu desenhava muito, então meio que meu vamos dizer, minha identidade é essa, de desenhista, de artista, assim, né? Ou seja, é isso que eu me considero, assim. É aí que eu comecei, né? Desenhando e tal. E sempre gostei muito de videogame e tal, e acabei indo nessa direção. Achei que ia mais para animação no começo, quando eu estava fazendo faculdade ali, mas lá para o final da faculdade acabei conhecendo o Marcos Cusiol, que era o chefe do departamento um departamento de games lá do Itaú Lab. E ele foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha alguma coisa a ver com videogames, né?
Todo mundo que vem aqui comenta até que, cara, não sabia que tinha isso no Brasil antes de descobrir
Isso.
assim e cair de paraquedas, normalmente.
Exatamente. Não, ele foi dar uma aula como convidado lá na faculdade, e aí eu me pendurei na perna dele, assim.
Sim.
Eu, cara, me leva, me leva. Eu faço o que quiser de graça,
Exato,
tal.
faço
Aí,
café, né? Se precisar.
isso. Aí ele falou: não, não, acho que a gente consegue alguma coisa para você e tal. E aí ele me chamou para ser bolsista lá no tal lado. E aí que eu comecei fazendo 3D, animação para
Que
games e
legal.
tal. E serious games lá, né? Era mais umas coisas tipo. E aí, terminando a faculdade, o meu irmão, ele fez engenharia, e um dos meus irmãos, né? E aí ele foi trabalhar com games também, acabou caindo em games também.
Caraca, legal. Que família, hein? Parabéns.
Então.
Que
E aí.
for.
Pois é, não, tipo, são três irmãos, eu e mais dois. E os três trabalham ou com designer com games, tem um deles que não trabalha com games, que eu acabei puxando também.
É o cara que faz o café, né? Tô suando, mas é, começou assim, né?
É uma nerdalhada lá que. E aí, enfim, esse meu irmão, ele é mais novo, mas ele acabou conseguindo emprego em games antes. E aí ele foi trabalhar numa empresa de games em Campinas. E Campinas é meio que um polo, assim, né, tecnológico, assim, para software, games. Ou pelo menos era, não sei se ainda é. Mas ele tinha bastante coisa rolando lá, assim. E aí eu fui para lá, ele me chamou, conseguiu me colocar lá dentro também, eu fui. Então ele era programador, eu fui como artista. Fui, na verdade, fui contratado como roteirista, mas
Caraca.
acabei sendo artista. Eu fiz faculdade de cinema, então eu também meio que fui com esse
Tinha essa
currículo
skill, né?
mais do que arte, talvez, sei lá por quê. Mas aí lá eu virei artista, depois eu fiquei 3 anos lá, acabei virando diretor de arte também. Fiz game design lá também, enfim, empresa pequena, você acaba, né, tipo, tem um buraco, você preenche, assim.
Pega vários chapéus, né?
Então deu pra experimentar bastante coisa. Isso. Esse estúdio era Overplay, chamava. Ninguém nunca ouviu falar, mas, enfim. E aí a Overplay fechou. E aí eu entrei em outro estúdio lá em Campinas, que ninguém nunca ouviu falar, mas esse é interessante. Que é o Zeebo. Vocês sabem o que é Zeebo?
O videogame, com certeza.
É o Zeebo Interactive Studio, era o estúdio first party da Zeebo.
Ah, que legal, cara, que legal.
Aí eu fui trabalhar lá como diretor de arte. Lá eu fiquei 1 ano, deu tempo de eu fazer a direção de arte do último jogo, que foi o Zeebo FC Superliga, que é tipo um Mario Strikers, assim.
Que
E
foda.
fiquei muito orgulhoso, foi curtir trabalhar nesse jogo.
Pô, você tem um jogo exclusivo de um videogame,
Olha lá, que
cara. Tem,
tal?
coloca isso no currículo, pô.
Aí a Zeebo foi terminando também, eu acabei saindo e vim para São Paulo em 2012, 2001, 2012, 2011. E aí meio que o mercado de jogos mobile tava começando a florescer, assim, no Brasil. E aí
Sim.
eu fui para um estúdio mobile. E um pouco, tipo, 1 ano antes, eu olhava para jogo mobile, assim, e falava, cara, isso aí não vai vingar nunca, cara.
É, total.
Essas tela touch aí são muito ruins de usar, isso aí não vai.
Essa é, todo mundo quer um controle na mão, é, porra.
Exatamente. Mas aí, enfim,
Jogos realistas, né?
um ano depois eu tava lá trabalhando num estúdio de jogos mobile. Eu fiquei 1 ano nesse estúdio também. O estúdio chamava Best School Fun Games. Que nessa época os estúdios colocavam os nomes que ajudavam no SEO, né?
Total.
Tipo,
A
o
própria
nome do
Wild
estúdio
Life, né? Era
era Top
Good
3
Free
Games.
Game, Top Free
É,
Games.
era
Caraca, que
exatamente
nome!
era essa época. Top 3 Games e a Best School Fun Day Games eram bem estúdios bem parecidos nessa época, assim, em termos de tamanho e tal. Aí eu fiquei lá 1 ano, e aí eu saí, fiquei um tempo fazendo uns freelas, tal, ainda com games, tal. E aí lá na Best School Fun Games eu já entrei como game designer. Porque, tipo, ao longo desse tempo eu fui vendo, assim, ah, cara, eu pegava direção de arte, mas sempre tinha um buraco de game design nos lugares. Por exemplo, a Zeebo não tinha game designer.
Caraca, vamos fazer um jogo sem game designer, né? É isso aí, acontece.
Não tinha. Era um estúdio grande até. Era um estúdio relativamente grande para os padrões da época, assim. E não tinha game designer. Quem fazia o game designer era o producer, e era isso aí. Então eu acabava fazendo uns buracos e eu acabava preenchendo. Então eu comecei a ver, pô, acho que eu gosto desse negócio de game design e tal. Eu ainda não. Eu sei, sempre, assim. Eu ainda me considero primariamente outras coisas, não game designer, mas enfim.
É, a imagem que eu tenho de você já é mais producer do que game designer, pra ser sincero.
Então, hoje eu me considero um diretor de jogos. Diretor criativo. Mas eu acabei, enfim, ao longo do tempo, acumulando bastante experiência de game design, então, enfim, hoje eu acho que eu consigo até dizer que eu sou um game designer, mas conheço game designers melhores até, mas acho que meu foco hoje está isso, nessa parte de direção criativa. Mas eu entrei como game designer nesse estúdio mobile. Aí depois que eu saí, eu comecei a procurar, ver o que que eu vou fazer e tal. Aí eu tava vendo opções e tinha um estúdio que tava começando, tinha 1 ano ali, eu acho, mais ou menos, 1, 2 anos. Acho que 1 ano. Que era a Taps Games, que ainda era super pequenininha. E era do lado de casa, tipo, do lado de casa. Sabe,
Porra.
pra ir a pé, assim. E eu já conheci, tinha conhecido o pessoal lá, tal, tinha achado o pessoal legal. Tinha uma pessoa lá do estúdio que eu trabalhei antes também, então eu até, e eu já tinha tido algumas conversas de aí, né, tipo, tem vaga lá, tal. Mas eles sempre falavam, cara, a gente tá contratando gente muito júnior por enquanto, tal, né, não tem budget ainda, tal. Mas, cara, eu tava quase fechando com uma empresa em Campinas de novo, aí ia ter que ficar indo e voltando. Aí eu resolvi falar pra eles, cara, quanto vocês podem me pagar? Eu tô topando, assim, sabe? É do lado de casa, tipo.
Porra, não vou gastar, né? Pensa
Aí,
só a grana e o trampo de ir pro outro,
pois
já pagava o negócio.
é. Enfim, aí eu. Bom, a história tá muito comprida já, mas, enfim, acabei entrando na Teps, como artista mesmo, assim, tipo. E é isso, a Teps, cresceu. A Teps foi o primeiro estúdio que eu trabalhei que eu vi crescer bastante, assim, realmente crescer, ser saudável e tal. Ela tinha um time fodido no começo, assim, eu acho que isso foi o legal da Teps, tinha um time muito bom. Juntou um pessoal muito foda, assim. E aí começou a ter uns hits e tal. Começou a estruturar, acabei virando diretor de arte. Depois virei PO, né? Até tinha uma estrutura ali, tinha uns product owners e tal. Mas nessa época aí já era 2015, 2016, e tava rolando VR já, quer dizer, já tinha os dev kits do Oculus Rift, né? Os primeiros ainda não tinha, não era, não tinha produto lançado assim para o público
É,
geral.
não tinha nem a loja, mas já tinha o dev kit para você tentar
É
pelo menos brincar. Eu lembro que quando a
isso.
Unity lançou a possibilidade de fazer VR dentro dela, sabe? Que foi, caraca, que
Isso,
legal,
é,
vamos fazer uma jams usando isso aí, sabe?
pois é. Exatamente, que a gente fez, inclusive, na
Exato,
Teps, né?
exato.
Foi legal. Então tinha o Vive e tal. E aí eu comecei a encher o saco dos sócios da Teps. Falei, cara, a gente precisa pelo menos experimentar, sabe? Explorar um pouco as possibilidades. Porque é um mercado novo que vai começar, assim, né? A gente precisa pelo menos ter uma noção, assim, né? Tipo, vamos começar a entrar nisso aí, tentar fazer umas experiências e tal. E aí, depois de um tempo de eu enchendo o saco, um dos sócios, o Flávio, me propôs, cara, o que que você acha da gente começar um estúdio de IA? Né, tipo, dentro da Teps, assim, tipo, meio que eu falei, cara, lindo, bora.
É, exatamente. Ele te deu a bandeira verde no final, exato.
É tudo que eu
Muito
queria,
foda.
assim. E aí a gente começou super pequenininho, quer dizer, a gente começou eu mais um programador júnior, Valdir Rodrigues. E a gente ficou 1 ano e meio, eu e esse programador só. Então, primeiro ano, cara, primeira semana a gente fez 5 protótipos só pra, cara, vamos ver o que que sai, assim.
Que dá para aonde dá para chegar,
É,
né?
tipo. E aí, no primeiro ano, a gente fez, pegou alguns desses protótipos, fez uns jogos, lançou até, coisa bem pequenininha, assim, pra Gear VR, enfim, pra
Sim.
devices. A gente lançou um pra PC também, pra Oculus Rift. E segundo ano, a gente já falou, cara, vamos fazer uma loucura aqui. A gente fez um escape room que a gente chama de hiperrealidade, né? Quer dizer, um escape room com VR, só que tinha uns efeitos físicos, tinha um cenário físico que você encostava mesmo nas coisas, aí tinha uns
Eu
efeitos
lembro.
usando o Arduino, lembra?
Eu lembro que
Tipo,
você
você.
conseguia, de alguma maneira, colocar itens físicos mesmo com algum, sei lá, algum mecanismo que ele existia no universo VR, né? Aí você brincava,
Isso, tinha
pegava
uns
um pau,
objetos
era uma tocha.
rastreados.
Isso, cara, muito
Você
legal, muito
pegava a
legal.
tocha no jogo, você tava pegando um bagulho, um pedaço de pau ali mesmo, tal.
Exato, muito
E aí
legal.
você acendia uma fogueira ali, por Arduino o jogo ligava um aquecedor, então você sentia o calor vindo ali. Tinha ventilador, tal, enfim.
É, meio que você criou uma, como se fosse, você falou mesmo, um escape room, só que dentro do universo VR, mas era como se fosse uma casinha, né? Você tinha que entrar nessa experiência lá dentro, mas
Isso,
usando a
isso.
tecnologia do VR.
Exatamente. E aí, ao mesmo tempo que, assim, a gente chegou uma hora que falou, cara, não tinha mais muito investimento para fazer, para ser feito, não tinha mais budget, a gente, então, tipo, se decidiu ali que a gente ia precisar fazer um pouco um pouco não, ia precisar fazer muito projeto B2B, né, projeto para empresas, vender projeto e tal, para poder pelo menos se manter, porque o mercado ainda naquela época não tinha um mercado de VR, assim, para jogo, né? As pessoas não tinham VR em casa, então você lançava um jogo, meia dúzia de pessoa que tinha o headset comprava e acabou, né?
Eu lembro até bem que como o mercado era muito caro, foi até criado aquelas salinhas de você vai numa lan house de
Isso.
VR. Porque, mano, ninguém tinha acesso. Era como antigamente ninguém tinha computador em casa, a galera ia lá para jogar numa lan house. Tinha, hoje em dia, eu nem sei se isso existe ainda, né? Mas realmente era muito caro, né? A acessibilidade hoje tá muito mais fácil.
Era só para entusiasta mesmo, assim. E então a gente falou, cara, para a gente se manter no mercado, para a gente se manter, né, vivo e crescendo, para a hora que o mercado tiver mais viável, a gente tem que fazer alguma coisa para trazer dinheiro. Então, começando a fazer uns projetos. Essa experiência que a gente fez, esse escape room. Que a gente não chamava Venturion. E aí, no fim, foi o que deu o nome para a empresa, né? A gente acabou chamando a empresa de Venturion também.
Ah, legal. O nome do jogo é o nome da empresa. Pode crer.
Isso. E isso abriu muita porta para a gente, essa experiência. Porque a gente levou em eventos, tipo no Rio to See, que é um evento de conteúdo que tem no Rio, o principal evento de conteúdo, né? E aí, empresas viram. A gente acabou fazendo experiências para a Oi, para a Shell, enfim.
Eu lembro que vocês foram no Rock in Rio até, né? Levar uma experiência.
Isso, a gente teve no Rock in Rio, na Game XP. Teve uma experiência nossa que está até hoje no Museu das Telecomunicações do E-Futuro, que também é uma experiência meio que desse tipo, de coisas físicas assim e tal.
Caraca, que legal.
Tá lá, quem quiser ver, é um balão.
Realmente explorou o mercado inteiro, né? Você passou por todas as fases do mercado mesmo.
Então, foi uma jornada legal, assim. A gente começou em 2017, a gente já está dando 7 anos, assim, né? Tipo, e agora sim, tipo, desde 2020 a gente começou a olhar para jogo de novo, porque agora o mercado já existe, assim, ele existe um público que tem sabe, existe uma base instalada, tem jogo fazendo muito dinheiro, sabe?
Você tem cases de sucesso, né? Que você pode falar
Tem.
pro seu investidor, falar, cara, eles conseguiram. Olha o nosso projeto, dá para chegar nisso, né?
Exatamente, tem publishers, tem todo o ecossistema de publishers de VR, sabe? Enfim,
Foda,
então
foda.
hoje já tá bem maduro o negócio. Então a gente começou a olhar de volta para isso, começou a trabalhar num jogo nosso, né? Cara, o que a gente pode fazer então? Então aí nasceu o Slink and Snatch, que é um jogo de stealth aventura, que a gente está desenvolvendo ainda. Então, conseguimos ali. Ainda não conseguimos um funding completo ali, mas conseguimos um fundingzinho aqui ali e tal. E estamos desenvolvendo ele. Então, quem quiser procurar no Steam, no YouTube e tal, Slink and Snatch.
Eu joguei na Pig, cara, muito legal. Você foi até falar com os caras lá, né? Muito legal.
A gente foi finalista na Big para melhor jogo VR, com o demo do Slink and Snatch. A gente está trabalhando um demo que deve sair logo também, deve sair começo de fevereiro, um demo novo. E é isso, cara. Acho que essa nossa história é super longa
Não, tá
e
ótimo. Já tenho
enrolada.
muitas perguntas aqui para fazer para você em cima disso aí. Bom, vamos lá, vamos lá. Mais uma perguntinha que eu tenho. Bom, a gente já tá falando, né? Você basicamente contou, junto com a sua história, você contou a história do mercado aí. Você contou como é que o mercado antes estava mais complicado, porque não tinha gente, né? A gente comentou aqui, o mercado hoje está um pouco mais consolidado, tem até publisher, muitos jogos de sucesso. Mas eu queria perguntar, queria que você explorasse mais. Como é que tá hoje esse mercado, sabe? Você comentou das publishers, mas sei lá, a pandemia afetou vocês de alguma maneira? Como é que tá a visão de vocês para o futuro em relação ao mercado? Como é que você vê isso?
Cara, o mercado eu acho que ele é um mercado viável hoje.
Legal.
Não é uma coisa que explodiu, acho que ao longo do tempo aí, desde que a VR começou, meio que tem essa discussão do pessoal de quando que vai explodir, né? Quando que vai bombar, assim. E até hoje não teve essa explosão, assim. Eu não sei se vai ter uma explosão exatamente, né?
Você sente ainda que ele é uma coisa nichada, porque pelo menos é a imagem que eu tenho, assim.
É, ele é uma coisa, mas é um nicho. Acho que dá para chamar de nicho, talvez, mas é um nicho grande.
Sim, perfeito.
Sabe? Não é mais uma coisa assim, puta, ninguém tem. É uma coisa. É uma co... eu diria. Eu usaria chamar de mainstream, nicho mainstream, vai. Tipo, sabe? É uma coisa que as pessoas sabem o que é. Muita gente tem. Cara, teve um ano. No ano que o Oculus Quest 2 lançou, ele vendeu mais que o Xbox.
Porra, muito foda, muito
Pois
foda.
é. Então, assim. Então, os óculos Quest, por exemplo, são óculos que, cara, até são acessíveis. Quer dizer, pelo menos você comparando com um console, sabe? É mais ou menos a mesma faixa de preço, né?
É, e se você abre o Mercado Livre, tá lá pra você comprar, entendeu? Como se fosse um console
Exatamente.
de videogame, normal.
Exatamente. E não é mais uma coisa que você precisa ligar num PC parrudo e que precisa ficar num cabo e você pegar o Oculus Quest 3, ele já não é mais um negócio super pesadão na sua cara, sabe? É mais confortável. Então, assim, eu acho que hoje ele já é um mercado bem viável. E eu até acho, e esse é um dos motivos pelo qual a gente, tipo, do ponto de vista de negócio, né, fez sentido começar esse lance, além do meu interesse pessoal no VR, mas, tipo, os mercados de videogames estão super saturados, assim, né? Mobile é
Nossa,
dificílimo você entrar hoje.
loucura.
Você precisa ter todo o dinheiro do mundo para poder entrar hoje. E mesmo console, PC, é muito difícil, né? E VR é um pouco mais. Tá um pouco mais aberto ainda, né? Não tem tanta gente desenvolvendo.
Nem tem grandes. Tem uns caras muito bons, mas não tem aqueles big players que comem o mercado inteiro.
É, a maioria dos jogos que você vê bombando é indie,
Sim.
né? Tipo, então assim, tem esse espaço, sabe? Então tem um público menor, mas também tem uma competição menor. Então eu acho que tá um momento ainda, que tá legal, assim, tá? Não tá fácil. Eu acho que a pandemia, eu acho que deu uma. Eu acho que deu uma bombada, principalmente foi uma época. É que é difícil mensurar, porque também coincidiu a pandemia com uns avanços muito rápidos do VR, assim. Então é
Ah, que
difícil dizer
legal.
que tem a pandemia, sabe?
Veio tudo junto, né? Não dá para tirar.
É,
Você vai tirar um elemento, você não consegue falar que realmente foi o resultado, foi uma coisa, né? Foi a conjunção dos fatores.
é. Exatamente. Mas eu acho que é relativamente seguro dizer que afetou VR de um jeito pelo menos parecido com o que afetou outras áreas da indústria. Então, por exemplo, você pega mobile, cara, a pandemia deu um boost no, no, na receita mobile, só que logo depois da pandemia deu uma queda de receita muito grande, assim. Então, por isso que aí você vê, depois, logo depois da pandemia, você viu muito layoff em empresa de jogo de tudo que é área, assim.
É o que está acontecendo esse ano, né?
Então, ainda tá. Agora, tá, na verdade, tá acontecendo de novo, né? Porque logo depois da pandemia, teve
Sim.
mais ainda, né? Foi muito forte, sim, porque teve muito investimento muito grande durante a pandemia. Os hábitos de jogo das pessoas aumentaram durante a pandemia, as pessoas esperavam que eles continuassem.
Ia se manter.
Mas não continuaram, voltou. É, exatamente. Então, assim, VR aconteceu isso também. Logo depois da pandemia, deu uma queda braba ali. Inclusive, a gente estava quase conseguindo funding para o Slinkensnet. E, cara, perdemos. Várias empresas começaram a dar para trás. Falaram, ó, tipo, várias empresas que a gente estava conversando que já estavam meio que tava encaminhado o funding, já tava, sabe, a gente já estava bem. Falaram, ó, a gente não faz mais funding de
Sim.
desenvolvimento e tal.
É, começou a ser tem que ser um negócio muito certeiro, menos funding, aí acaba que a
É,
galera, vocês estão trabalhando
exatamente.
numa coisa que a gente até comentou, é um nicho grande, mas ainda assim, né? O cara não pode apostar as fichas.
Não tem ninguém colocando rios de dinheiro, né? Tipo, você não vai ver jogos de orçamento comparável com um orçamento de jogo AAA console, sabe? Nada nem perto disso. Você
Sim.
pega, tanto que você olha os vamos dizer, os AAA, entre aspas, do VR, eles têm cara de jogo indie de console, sabe?
Perfeito.
Mesmo
É,
se você
sim.
pega, por exemplo, o Assassin's Creed, vai. O Assassin's Creed VR, que lançou no final do ano passado. Ele é um jogo considerado. Então, é um jogo considerado um jogão em VR, assim, sabe? Em termos de conteúdo e qualidade. Mas se você for comparar ele com o Assassin's Creed de console, ele é muito menor, muito mais simples.
Ele é uma fatia, né? Ele é uma pequena fatia.
Ô, Marcati, e aí você está mencionando esse cenário, né? Eu queria até entender, assim, se isso é devido a alguma limitação da tecnologia em termos do aparelho. E aí, já incluindo nessas perguntas, né, uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente está pensando em outros mercados é: quais são as limitações que vocês têm no dia a dia que vocês têm que lidar e que isso acaba se tornando parte do design de vocês?
É, assim, sobre a primeira pergunta, essa é a grande, acho que é a grande pergunta, assim, né? Quer dizer, o que que meio que destravaria uma adoção maior do VR, né? É o conforto do hardware? É difícil dizer, assim. Eu tenho meus palpites, assim. Acho que tem sim as limitações do tipo de experiência, né? Quer dizer, VR é uma experiência super imersiva e super que te envolve. Então, assim, ele não é necessariamente a experiência que você vai ter quando você vai jogar, por exemplo, cara. O momento em que você vai jogar Animal Crossing não é o momento que você vai querer jogar VR. É, o momento que você vai jogar, sei lá, Cult of the Lamb, sei lá, um jogo que você senta no sofá preguiçosão ali, pega o controle e vai só piu, 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 piu.
É uma coisa só para passar o tempo no-brainer, né? Não é isso que é a experiência, né?
O VR não é bom para isso. Apesar que tem gente que joga assim, tem jogos relaxados e tal, mas ainda é uma coisa que você, cara, você tá colocando na cara, você tá colocando uma tela no seu olho e se imergindo lá dentro. Então é uma coisa muito mais. Tem um comprometimento maior, assim, né? Então é para momentos em que você quer uma coisa mais intensa, assim, né? Isso, e ainda precisa considerar que a maioria dos jogos é fisicamente intenso também, né? Você tá se mexendo e tal. Então talvez seja isso. O videogame, a gente tá falando de experiência de todo tipo e muitas delas é isso. É uma coisa que você faz relaxando e tal. E o VR, ele não é, eu acho que ele é uma experiência mais para momentos que você quer uma coisa mais. Então pode ter isso. Isso pode fazer parte, assim. E também, acho que uma coisa que eu acho que ainda é verdade, apesar das pessoas já meio terem uma noção melhor do que é o VR, ainda tem muita gente que não experimentou muito ou que experimentou pouquinho, sabe? Então, a ideia do que é o VR ainda não é uma coisa clara, porque não é uma coisa que você consegue mostrar num trailer, né?
Exato. A experiência não tá ali, né? Você não consegue chamar tanta atenção até, né? É difícil.
Exatamente. Eu mesmo, às vezes tem um jogo que eu curti, eu joguei uma vez, curti muito em VR, assim, e aí eu fiquei muito tempo sem jogar ele. E aí eu lembro que eu gostei dele, mas não lembro muito por quê, assim. E aí a hora que eu coloco e entro de novo no jogo, eu falo, ah, é por isso. Você só consegue meio que ter essa noção quando você tá lá, sabe? Então acho que essa é outra coisa, tem um desafio de as pessoas entenderem qual que é o lance do VR que precisa que a pessoa experimente, assim, experimente meio que um pouco in-depth, sabe? Que evidentemente alguns jogos e tal, enfim. Eu acho que, enfim, tem várias possibilidades de por que isso. E talvez, eu acho que existe a possibilidade de talvez sempre ser um nicho. Eu não sei se. É que é difícil dizer o que vai acontecer, porque a tecnologia muda muito rápido, assim, né? Então, a
Sim.
mudança da tecnologia pode mudar completamente isso. Hoje, do jeito que ela é. Eu acho que faz sentido que ela seja um nicho menor do que console. Porque é isso, ela é mais específica, assim, né? Então.
É. Do mesmo jeito que o Kinect foi o Kinect na época dele, e a época do Wii era a época do Wii, assim, sabe? Ainda assim, era diferente do tradicional, né? Mas tinha seu mercado.
E eu ainda acho, é claro que eu tenho meus viés, assim, mas eu acho que o VR não é um nicho como um nicho tão específico como um Kinect, por exemplo.
Sim.
Porque o Kinect acho que é. Ele era mais gimmick, assim, né? Tipo, mesmo o Wii, apesar do sucesso dele, o sucesso dele meio que ele conseguiu vender o gimmick, mas o que dava certo mesmo não era o gimmick, né? Quer dizer, a
É.
maioria dos jogos não usava o gimmick, assim, né?
Exato.
O VR, acho que é diferente no sentido de que ele, acho que não é um gimmick como essas outras coisas. Ele realmente tem um. A diferença dele é mais essencial, assim, sabe? O tipo de experiência. Mas sim, eu acho que é mais específico, com certeza, do que um console, que, né? Tipo, mas é. E sobre a outra parte, Pedro, eu acho que. Cara, tipo, as limitações são bem diferentes mesmo de outros formatos, né, de console e tal, em vários aspectos, assim. Então, tipo, e tem realmente que tá tudo pensado no design da experiência. Então, cara, para começar, coisas mais hard e secas, assim, é tipo performance, sabe?
Sim.
Tipo, hard, o VR, não só você tem que rodar com um frame rate mais alto do que um jogo de console ou PC. Então, tipo, jogo de console, dependendo do jogo, você pode até rodar 30 FPS, ou 60 FPS, mas, cara, num jogo de VR, você tem que, assim, no mínimo, tá rodando 72 FPS cravado,
Nossa, isso é muito
né? No
difícil,
mínimo,
meu
assim,
Deus
no
do
mínimo.
céu.
Pois é.
Como é que você vai colocar
E
tanto elemento de 3D na tela e conseguir manter isso aí, cara? Parabéns para todo mundo
Pois
aí.
é, não, e pior que aí, além disso, você tem que renderizar tudo duas vezes.
Exato, porque os olhos, né? Pode crer.
É, e cada olho numa resolução alta, assim, né? Tipo, não é que. Então, assim, por isso, isso é um dos motivos que você olha jogo VR, normalmente a qualidade gráfica não é a mesma, né? Que você não vai ver aquele jogo com cara de Unreal 5 no VR, sabe?
É, o Uncharted nunca vai rodar ali. Puta, só
Então, pois é.
tem que fazer o VR 40 para chegar nesse nível de memória, né?
E claro que você tem, tipo, alguns jogos que conseguem uns resultados incríveis, assim, mas com certeza com puro investimento em tech art, sabe? Em otimização e tal. Os caras fazem uma mágica ali com shaders e tal, que eles conseguem rodar, mas é difícil. Por exemplo, o Slink, que a gente tá sabendo agora, ele se passa meio que num mini open world, assim. Open world é uma palavra forte, é tipo, mas é um. Você não tem fases com tela de loading no meio, você tem uma cidadezinha. Você pode explorar e é tudo aberto.
É uma área aberta até, né? Eu lembro que era que você pode ir para qualquer lado.
Isso. E aí você pode entrar nas casinhas, tal, para, né, tipo, para roubar as coisas lá dentro e tal. Cara, para conseguir fazer isso, cara, foi um investimento de tempo e de resolver pepino ali enorme. A gente tem que usar um sistema de carregar e descarregar setores do cenário conforme você vai andando e tal, bem complexo, assim. Então, assim, isso já é uma limitação que, quando você tá pensando, você tá, tipo, pensando no jogo, até no conceito do jogo, eu já tô pensando, cara, como que isso como que eu consigo resolver problemas de performance que esse tipo de design pode me trazer, assim.
É, você tem que se preocupar isso desde o começo, quando você está pensando no design.
Desde o começo, então, por exemplo, eu só considerei fazer um jogo semi-open world, ou um mundinho pequeno, porque eu já fui pensando, tá, eu conseguiria resolver desse jeito. Então, o design de progressão do jogo já é pensado mais ou menos considerando essas coisas, enfim. Mas tem outras coisas, por exemplo, enjoo, é uma coisa que vocês comentaram. Apesar que isso mudou muito com o tempo. Uma coisa que, tipo, há 2, 3 anos atrás, isso era um ponto super importante, assim, tipo, né? Você vai fazer um jogo, você tem várias regras de várias coisas que você pode fazer para minimizar isso. Então, movimento do jogador, como você, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, você tem que ir, enfim, tem todo um conhecimento que você tem que ir construindo de como fazer uma coisa confortável. É bem complicado, assim. Isso ainda é verdade, mas hoje, curiosamente, a maioria dos jogadores não tem enjoo,
Interessante.
assim. Enjoo, assim, é uma coisa que muda. Conforme você vai jogando, você vai perdendo. Eu, por exemplo, tinha muito enjoo. Mesma coisa que vocês, assim. Eu não podia. Tanto que jogos VR, normalmente, eles têm opção de locomoção, né?
É o link, né? Sim.
Isso, você pode se mover que nem se move num jogo normal de VR, num Assassin's Creed da vida. Você aperta pra frente e o jogador arrasta pra frente. Ou você pode fazer o teleporte, né? Vários tipos de teleporte que o pessoal costuma implementar. Então, você aponta pra onde você quer ir, ele pisca e vai para onde quer. Hoje, os jogos mais recentes, por exemplo, Assassin's Creed mais recente, não tem isso, se não me engano. Não tem essa opção. Porque o público realmente, assim, por algum motivo, eu não sei se. Eu acho que o público mais. Que tá jogando mais tempo, talvez tenha acostumado, mas mesmo o público novo, não tem mais. Eu acho que teve algumas coisas que ajudaram nisso, tipo, o hardware melhorou, então. Frame rate tá melhor, a resolução tá melhor, tudo impacta no enjoo. Tudo. Tudo que você puder imaginar impacta no enjoo. Tipo, então hoje já não é um problema tão grande. No jogo que a gente tá fazendo, a gente tem essa preocupação. Então a gente acabou. E aí, pensando em como isso impacta o design desse jogo, a premissa do jogo foi pensada com base nisso. Porque quando eu comecei a pensar nisso. Hoje eu tenho até pouco enjoo, mas na época eu ainda tinha muito enjoo, né? Depois de, sei lá, já 5 anos de desenvolvimento VR e ainda ficava enjoado. Então eu pensei, cara, o que que
Caraca.
é um. Então o que que é um jogo de exploração, que eu me sinta livre para explorar um ambiente grande, sabe? Que eu possa ir para qualquer lado com agilidade e tal, que não vai me enjoar e que também não vai me tirar do jogo, porque o negócio do teleporte te tira um pouco do jogo, né? Ele é muito
É,
não
sim.
diegético, assim, ele é muito, sabe, tipo.
Ele perde um pouco da graça, né? Você fala, porra, eu
É.
queria, não quero ter esse trampo de ficar escolhendo lugarzinho, né?
É,
Específico.
porque também perde um pouco da imersão, assim, tipo, o negócio da imersão espacial, da sensação de presença espacial no VR, é a coisa mais legal do VR, assim. E quando você começa a teleportar muito, principalmente em jogo que você tem que andar muito. Você começa a fazer pli, 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 sabe? Teleporte atrás de teleporte. Você começa a perder essa sensação. Então eu queria fazer um jogo que você pudesse se deslocar bastante pelo cenário, mas não perdesse essa sensação de presença. E aí eu pensei numa mecânica de grappling hook, né? Que você tivesse um grappling hook que você engancha num lugar do cenário e ele te puxa para aquele lugar super rápido e não dá tempo que você tem jogo, entendeu?
É, e ele mascara esse teleporte, né? E ele, na verdade, coloca
Isso.
ele no universo. Isso é muito legal, né?
Exatamente. Então ele explica um pouco isso, e também não é um teleporte no sentido de que você não simplesmente some de um lugar e aparece no outro. Você realmente faz o caminho, mas é muito rápido.
Perfeito, perfeito. Muito bom. É uma solução muito foda.
É, então a gente prototipou bastante, testou bastante e chegou numa velocidade legal e tal. E falou, putz, cara, isso aqui funciona, isso aqui tem futuro. E aí a gente começou a desenvolver isso, assim. Mas é isso, hoje isso mudou um pouco. Enfim, a gente acabou fazendo um jogo que tem Smooth Locomotion, que é como a gente chama, né? De você apertar pra frente e andar. E tem o Grappling Hook. E a gente acabou fazendo um sistema que você não precisa escolher um ou outro, você simplesmente usa o que você preferir, assim.
Perfeito.
Então, se você, sei lá, é uma pessoa que normalmente costuma ter enjoo, então você prefere usar o Grappling Hook, mas de vez em quando você quer experimentar o Smooth Locomotion, é só usar, sabe? Você pode. Mas hoje parece que mudou isso. Tem vários jogos grandes, tem um. Um dos maiores lançamentos que teve agora no final do ano passado foi um jogo chamado Asgard's Wrath 2,
Tô sabendo.
sabe? Por Quest 3.
Muito foda, cara. Fiquei sabendo, muito louco.
Incrível, esse jogo é incrível. Esse jogo é tipo. E ele não tem também, não tem teleporte, se bem me lembro. Assim. Então tá começando a aparecer uns jogos grandes que nem estão colocando mais teleporte, porque parece que o público em geral acabou já de algum jeito meio que se adaptando, assim.
É, eu acho que conforme a indústria vai fazendo mais jogos, né, vai se testando o que que funciona, o que que não funciona, e as pessoas do próximo jogo aprendem aquilo lá, ah, legal, os caras fizeram dessa
É,
maneira a
com certeza.
movimentação e ele funciona, certo? Você pode fazer um paralelo com o controle de videogame, né? Os controles foram ficando cada vez melhores, né? E, sei lá, a tecnologia de combate, isso é muito legal, né?
Exatamente, exatamente. Vai padronizando algumas coisas, né? Criando uns standards e tal. Isso é uma coisa que é bem no desenvolvimento VR, é muito forte, assim, porque em console, PC, você tem vários paradigmas de design que estão bem estabelecidos já. Né? Então você
Exato.
consegue. Aquele paradigma você não precisa nem pesquisar, você já sabe como funciona. Você sabe que botão costuma fazer o quê, né?
É, exato. Setinhas, assim.
É, e como você faz um pulo que fica legal tal. No VR, cara, tem que partir do zero. Então, boa parte do trabalho de UX em VR, de design no geral, assim, é, cara, começar a pegar os jogos que funcionam bem, ver quais são os seus benchmarks de, cara, isso aqui faz isso aqui muito bem, vamos tentar seguir esse padrão. Então, tipo, tem muito disso, assim.
E é muito louco que, tipo assim, há 5 anos atrás, provavelmente era desbravamento, assim. Todo mundo tentava qualquer coisa para ver se
É.
dava certo, e aí um fez melhor do que o
Exatamente.
outro, né? E aí legal, pegou a referência.
E o que criou vários experimentos muito interessantes, sabe? Tem, tipo, formas de locomoção que foram inventadas naquela época, que acabaram não virando padrão, mas que são super interessantes, assim, sabe? Tipo.
Foda, que legal, cara.
É, ô Marcax, e uma coisa que me vem na cabeça, assim, é como é que vocês pensam a seção do jogador, né? Porque quando a gente olha para o mobile, a gente pensa no público-alvo, então, pô, esse jogador aqui, se for um jogo casual, ele não vai gastar tanto tempo. Normalmente a gente pensa ali no tempo de commute, né? Que a pessoa está fazendo ônibus. Já um jogo mais hardcore, a gente pensa num tempo maior. Só que você já mencionou, né? O próprio aparelho hoje ele cria uma certa fatiga para o olho, então tem um limitador até físico, né, para isso. E como é que vocês pensam na sessão? E até se tem esse cenário de tipo, não, para esse tipo de jogador dá para ter uma sessão mais longa, e como é que vocês trazem isso durante o desenvolvimento do jogo?
Boa pergunta, cara. Isso acho que é um ponto super importante também no design, porque tem isso, né? Quer dizer, o tempo de resistência ali, digamos, do jogador no VR varia muito, assim. Tem gente que joga 15 minutos e tá cansadão já. Então, assim, depende sim do público, do tipo de jogo que você tá fazendo e tal. Mas, como boa prática, assim, por default, digamos assim, uma regra meio geral, que a gente, pelo menos, meio tem em mente quando a gente está pensando no design da sessão e tal, é assim: em 15 minutos, o jogador tem que conseguir. E no fim das contas, isso não é tão diferente se você for ver de jogo de console, né? Mas, enfim, acaba calhando dos tempos serem, talvez, baterem um pouco, assim. Porque em 15 minutos, o jogador tem que conseguir conquistar alguma coisa. Ele tem que conseguir algum avanço. Essa é meio que uma regra meio padrão, assim. Porque se ele só aguentar 15 minutos de jogo, ele conseguiu avançar alguma coisa, sabe? Mas 15 minutos é pouco para bastante gente. Então, tá. Então, também tem garantir que o jogador que vai jogar meia hora, ele ainda tenha bastante coisa. Você ainda consiga deixar gancho suficiente para o jogador. Pra, se ele tiver disposto a jogar por meia hora, ele ainda tem a motivação para isso. E claro, tem jogador que vai jogar mais. Então, e aí começa a depender já do público. Então, num jogo tipo Sneak and Snatch, que é um jogo de aventura, né, de stealth, aventura tal, a gente já imagina um jogador que não é um jogador que. Esse não é o primeiro jogo que ele tá jogando, provavelmente. É um jogador que tá procurando uma experiência mais envolvida, mais profunda, mais longa, quer dizer, é um jogo de aventura, não é um jogo, por exemplo, de ritmo, né? Tipo, é um jogo que o jogador está pronto e está disposto a jogar mais. Né? Isso, o nosso público, a gente, e olhando para outros jogos, né, para benchmarks, jogos que a gente considera no mesmo gênero e tal, a gente também consegue, pesquisou tempo de sessão e a gente viu que, cara, tempo de sessão estava ali, talvez numa média de meia hora, para mais. Então, é isso, a gente considerou, mas a gente ainda considera que, cara, 15 minutos o cara tem que conseguir conquistar alguma coisa, não só por causa que ele pode estar cansado de jogar, mas porque é uma boa prática de qualquer jeito você não precisar tanto investimento de tempo assim para conseguir algum avanço, né, no jogo. Então, acaba não sendo tão diferente. Mas é isso, a gente tende a pensar nesse sentido. Para esse público desse tipo de jogo, eu acho que é relativamente seguro você pensar em sessões de meia hora até uma hora para jogadores mais envolvidos. Nos playtests que a gente fez com os protótipos, a gente viu isso, né? Os playtests, a gente deixava o jogador jogar quando ele quisesse. Tinha alguns playtests que a gente fez acompanhando o jogador e outros que a gente mandou o jogo e pediu para o jogador dizer quanto ele jogou. E no geral, era isso, era entre meia hora até chegou a ter playtests de uma hora e meia, assim, sabe?
Legal.
Então, entre meia hora e uma hora, assim. Mas sim, isso talvez seja um pouco mais importante mesmo pensar no tempo de sessão para um jogo VR do que para um jogo console, apesar de que os tempos talvez batam um pouco, mas talvez seja um pouco mais crítico por isso, porque não só o jogador pode estar, sei lá, não ter tempo para investir, ou ele pode estar fisicamente cansado mesmo. Então.
Bom, eu queria voltar a falar um pouquinho novamente sobre o mercado, né? A gente já comentou também sobre o começo da indústria e tudo mais. A gente falou de como está a indústria também hoje. E eu queria entender um pouco mais também da parte, digamos assim, das lojas, da distribuição dos jogos. Queria entender com você como é que tá essa imagem. Hoje em dia tem alguma loja que é específica? Eu sei que antigamente cada hardware tinha sua própria loja e tudo mais. As plataformas hoje, que a gente sabe no tradicional, né? As lojas pegam 30% da fatia de jogos tradicionais. Como é isso pro VR? Existem, sei lá, algum sistema diferente? É muito parecido com o tradicional? E para lançar uma coisa, é muito trabalhoso? Precisa se pagar alguma taxa? Como funciona?
Cara, no geral, o básico funciona meio igual, assim. Você tem as mais ou menos os mesmos, mais ou menos não, os mesmos fees aí, né, de 30% no geral, tal. No Steam é exatamente a mesma coisa, funciona igual se lançar um jogo VR ou um jogo não VR. E nas outras é por aí também. O cenário hoje tá assim, você tem PC. É um mercado, então o PC é basicamente Steam. Quer dizer, você tem a loja da Oculus no PC, mas não é. Hoje ela tá meio abandonada, assim, não é onde as pessoas compram. Você tem uma loja que chama Viveport, que é específica da HTC Vive, mas são meio só, sabe, tipo, meio que satélites, assim. Acho que hoje, como em qualquer tipo de jogo, o principal, o dominante é o Steam. Mas a PC no VR hoje é uma fatia bem pequena, assim.
É mesmo? Caraca.
O principal hoje está no basicamente no Quest. Quest e PlayStation VR 2. Se não me engano, o Quest ainda domina. É que é difícil. Quest e PlayStation VR a gente não tem muita noção dos números, né?
É, fechado, né? Total.
Mas eles dominam de longe,
Você
assim.
pensar em número de aparelhos, né, comprados, provavelmente é os dois mais vendidos, por isso até que as lojas
Sim.
ficam vivas, né?
De receita, a maioria dos jogos grandes, cara, tem muito, muito jogo grande que nem lança no PC, assim, se, tipo, então e tem sim os exclusivos, né? Então, por exemplo, esse Asgard's Wrath 2 que a gente estava falando é exclusivo do Quest.
Ah, então já existem esses contratos, né?
Não, inclusive, eu acho que ele é first party, o Asgard's Wrath 2. Mas tem contrato de exclusividade, sabe? E o Asgard's Wrath 2, por exemplo, a Oculus podia ter lançado para PC no, na plataforma deles de PC, mas nem lançaram. Eles lançaram realmente só para
Mas nem quiser.
a Oculus, a Oculus, né? Meta, né? Tipo, eu ainda chamo de Oculus, mas Meta. Tipo, a Meta aparentemente nem ela, sim, desencanou de PC. Assim. O lance deles agora, a plataforma é o Quest, que é, para quem não sabe, o Meta Quest é a plataforma, é um headset que você não precisa ligar no computador. Você pode ligar no computador e jogar jogos do computador com ele, mas ele tem um processador dentro dele, então ele roda os próprios jogos, né? Você não precisa ligar em nada, assim.
Isso é muito legal, né? Porque antigamente a gente tinha toda a dor de ter que ter uma PC parrudo e tudo mais.
Isso.
Agora a facilidade que virou, como se fosse comprar um videogame, o óculos é o videogame, né? Você
É o
compra
videogame,
ele e já
exatamente.
tá tudo ali. Sobre o portar, né? Você falou, ah, tem o do PlayStation, imagino que você vai precisar do dev kit do PlayStation, não sei. Como é que é fazer, por exemplo, no mobile hoje, antigamente era bem mais trabalhoso você fazer o port do iOS para depois fazer do Android. Antigamente mesmo tinha o Windows Phone e era mais trabalhoso e hoje tá mais simples. Fazer esses ports e gerar builds para esses dois caras é simples hoje ou requer trabalho a mais, digamos?
Eu acho que é bem similar a outras, tipo, sei lá, mobile. Mobile, acho que não. Mobile é mais fácil hoje em dia. Mas sim, você tem um port, porque você tem um trabalho de port. Não, não é, você não simplesmente cospe para duas plataformas diferentes, sabe? Tipo, você faz para Oculus Quest, Meta Quest, e aí é só fazer uma build diferente para o PlayStation VR 2. Não. Você tem que fazer, porque são SDKs diferentes, né? Então, são
Perfeito.
development kits, né? Tipo, plugins da engine diferentes. Então, você tem que adaptar para os plugins de cada um e tal. Então tem um trabalho, inclusive a gente já fez portes para a gente fez um porte de um jogo do Exorcista para que era para Quest, a gente portou ele para uma plataforma chamada Vive Focus, que é o standalone da Vive, né, meio que o Quest da Vive assim. A gente fez, enfim, a gente fez alguns portes, porque tem um trabalho. Então, quando uma publisher ou desenvolvedor vai portar de um para o outro, precisa ter alguém fazendo isso. Não é uma coisa que você consegue só cuspir.
É, exato. E aí você foi contratado para fazer esse porte, né? Interessante.
Hoje é um mercado que existe em VR, assim, né? Tem demanda para porte de VR. Isso é uma coisa que tem bastante demanda.
E falando nisso, você comentou até que vocês já fizeram um pouco, mas vocês também trabalharam em coisas que não necessariamente eram jogos, né? Só experiências que eram no universo VR. A gente sempre tem o exemplo do cara que quer apresentar um apartamento e aí você coloca o óculos VR e teoricamente ele passeia pelo apartamento que ele vai comprar lá, né? E, bom, como isso funciona? Esse mercado ainda existe? Ele tá aquecido? E como é trabalhar com isso?
Cara, o mercado, eu acredito que ele ainda existe. Ele quer dizer, eu acredito que ele existe, né? Porque a gente ainda faz, mas tipo. Mas ele não é um mercado super fácil, ele é um mercado complicado, assim, porque quando você está vendendo jogo, você está vendendo para o cara que já ele já quer o jogo, né? Você tem o público já, o cara sabe que ele gosta de jogar jogos VR, sabe? Você só tem que acertar.
O cara vai ativamente atrás, né? Isso é interessante.
Isso, é. Então já existe o ecossistema de publishing, de, enfim, o público está lá. O mercado de VR, as empresas, elas não sabem o que é VR e não fazem a menor ideia de como o VR pode ajudar, né? Então, o trabalho de vender isso para a empresa é muito difícil, porque nenhuma empresa está procurando VR.
Tem que oferecer o serviço falando, olha o quanto que é
Você tem que
legal,
ir
né?
atrás, exatamente. Ou até está procurando, mas como uma firula, assim, um gimmick. Então, a gente queria colocar um VR aqui no nosso stand, no evento tal, mas é. Ah, o que vocês querem? Ah, qualquer coisa, um negócio em VR aí.
Eles querem mais falar que tá em VR do que
É.
ter alguma coisa interessante.
Só que aí o cara acha que vai custar R$ 200 e é isso aí, sabe? E é caríssimo, né? Desenvolver um projeto customizado de VR é caro pra esse tipo de coisa, assim, né? Tipo, quer dizer, caríssimo. É caro, não é uma coisa barata,
É
dependendo do
um
que for.
projeto, né?
Tipo, não é exorbitante, mas é caro. É software, é tipo. Então, assim. É um mercado que sim existe, ele tem um potencial enorme, porque o VR, por exemplo, para treinamento, para visualização de coisas, cara, ele realmente é um game changer, assim, sabe? Então, por exemplo, a gente fez um projeto nosso hoje que está rodando faz um tempão já, porque a gente já fez e continua updatando isso aí. É um showroom virtual para máquina agrícola, tipo trator, sabe?
Caraca, que específico!
Então, super específico. E
Pô, muito legal, muito legal.
a gente tá fazendo isso por uma das maiores fabricantes, que chama KZH, é uma das maiores fabricantes de máquina agrícola do mundo, assim. E a gente, inclusive, esse a gente fez para VR, mas para não VR também. A gente tem, se entrar no site da Case, você vai ver o nosso showroom lá, em real time, você tal, você pode olhar em volta da máquina, abrir o capô, ver o motor, entrar na cabine, enfim, mexer as coisas ali, tipo, e aí tem a versão VR também. E cara, tipo, aquelas máquinas custam milhões e milhões de reais cada uma, né? Tipo, muitos milhões. E aí, e elas são gigantescas. Você vê uma foto, você não tem noção do tamanho, é tipo um dinossauro, assim, sabe?
É, o
Tipo,
bagulho é uma nave espacial, quase, né?
porque você vê a foto, você acha grande, mas a hora que você percebe que o pneu é duas vezes o seu tamanho, só o pneu é duas vezes o seu tamanho, você fala, cara. Então, assim, imagina você levar essa máquina para algum lugar, para uma feira, sabe, para um evento, mostrar para um cliente, como que você faz, sabe? Mesmo no showroom físico do cara, quantas máquinas o cara consegue colocar lá? Então, assim, você ter isso em VR e a pessoa poder ter a sensação de presença, de estar tá realmente olhando para ela em detalhe, sabe? Poder entrar
Pô,
na
muito
cabine e
foda.
tal, cara, muda tudo, sabe? faz economias gigantescas, assim, pro cara, né? Na venda do produto.
É a grana, né, pô? Esses caras têm dinheiro para pagar um projeto
Exatamente.
desse, assim, né? E é legal que funciona, né?
Então é isso, quer dizer, hoje o VR acaba sendo esse tipo de escala de projeto é para empresas muito grandes, sabe? Tipo, sabe, empresas bem, sabe? Mas a gente também fez coisas menores, por exemplo. Mas é sempre uma coisa. A gente fez um projeto não VR que eu até comentei já, foi a experiência que a gente colocou no Museu das Telecomunicações da Oi Futuro lá no Rio. Então, essa é uma experiência mais educativa, tal, né? Ela é mais um storytelling educativo ali, assim. A gente fez ou experiências de marketing também, que a gente fez, por exemplo, da Oi no Rock in Rio, foi uma experiência mais de marketing, tal. Curiosamente, a gente nunca fez uma de arquitetura, coisa assim. Eu sempre achei que era uma área com potencial grande para VR, mas também é uma área que investe diferente, assim, eles já têm os jeitos deles de fazer as coisas, ou às vezes o estúdio acaba fazendo alguma coisa em VR mais simples internamente, mesmo estúdio de arquitetura, sabe? Então, não sei, pra gente pelo menos nunca rolou, mas também é um. E assim, o VR também está sendo hoje muito aplicado internamente nas empresas. E principalmente em empresa muito grande, muito de alta tecnologia, assim, mas aí é mais como parte do workflow de trabalho deles, assim. Então, por exemplo, design de carro, design automobilístico, usa muito hoje VR no estúdio de
Ah,
design,
que foda. Que
né? Tipo,
foda, cara.
então o cara às vezes não precisa sempre fazer um modelo, aqueles modelos físicos que os caras fazem, aqueles, sabe, aquelas massas lá que os caras vão modelando. Provavelmente eles
Sim.
ainda fazem isso também, mas
É,
tipo,
mas tem a
eles
versão no.
têm a versão em VR, o cara tá fazendo o design do bagulho lá e vendo em tamanho real na frente dele ali como que tá ficando. Ele pode sentar no, sabe, no assento do motorista, ver como que tá ali, até ergonomia você consegue testar, sabe?
Caraca, muito legal.
Então.
O Marcatti, e aí uma coisa que tinha que ser, eu acho que por muito tempo foi misturada uma com a outra, era VR e o AR, né? Que é o Augmented Reality. Eu vou pedir para você explicar um pouquinho quais são as diferenças dos dois, mas eu queria também entender, ainda há uma certa competição entre os dois? Um dia houve alguma competição entre os dois mercados? E como é que está o estágio assim? Hoje em dia se vê algo como uma junção futura? Há possibilidade de junção futura desses dois mercados? Como é que está esse cenário?
Então, o VR e o AR, então deixa eu dar esse overview aí do que é cada um, né? Eles têm, tecnologicamente, eles são meio bem irmãos, assim, eles têm muita coisa em comum, mas basicamente o VR é ambientes imersivos virtuais, digitais, mas a palavra-chave é imersiva, quer dizer, você está dentro desse ambiente. Quer dizer, você é transportado de onde você está para esse ambiente.
É quase como se fosse outro universozinho, né? Pode-se dizer assim.
Isso, sua visão está completamente tomada pelo ambiente virtual, né? Então você não está mais aqui, você está no mundo dos Vikings, enfim. O AR, ele é meio que o contrário, você trazer elementos virtuais para o mundo real. Então você, por exemplo, através da tela do celular ou até um óculos de realidade mista, você vê o lugar onde você está, a sala onde você está e tal, você continua vendo o mundo real, mas tem objetos virtuais adicionados a esse mundo real. Então você vê sei lá, você pode ver um personagem virtual na sua frente, na sua sala, né? Ou ali onde você está mesmo.
É, eu tenho sempre a referência do Pokémon Go, né? Você consegue
Isso.
chamar o Pokémonzinho, ele tá ali no seu celular, mas ele tá teoricamente brincando na tua sala de estar.
Isso. É isso aí. Então, o que eles têm em comum é que, no fim das contas, os dois funcionam a partir do rastreamento do seu movimento em relação ao ambiente e ancorando essas coisas virtuais meio que nesse nessa referência de espaço real. Puta, não dá pra entender nada que eu falei, né? Mas, tipo,
Tá teórico, mas tudo bem.
então, assim, para você ter a sensação que você tá num espaço virtual, quando você se mexe, você mexe a sua cabeça e tal, o ambiente virtual, ele tem que fazer o movimento contrário, exatamente batendo com o real, com o movimento real que você tá fazendo, para parecer que a sua cabeça está se mexendo dentro desse ambiente real. Não sei se deu para entender. E no AR é meio que a mesma coisa. Você está ainda meio que tentando rastrear esse movimento da pessoa, né? Seja pelo headset de realidade virtual, seja pelo celular, você está rastreando esse movimento e ancorando o ambiente virtual nesse mundo, na posição física do mundo real, né? Então, acho que. Mas a diferença é essa. Um, você está levando a pessoa para um espaço virtual, outro está levando elementos virtuais para o espaço da pessoa, né? Eu acho que nunca teve exatamente uma competição. Eu acho que são coisas que o uso, a aplicação de cada uma é bem diferente, assim. No VR, o que você está querendo é levar realmente a pessoa para outro lugar, assim. Então, por exemplo, você vai jogar um Assassin's Creed, por exemplo, não faz sentido você jogar Assassin's Creed na sua sala, saca?
Sim.
Tipo, não é
Você
na sua
tem
sala
que
que
ir
você
pro
quer estar.
mundinho, né?
Você não
Exatamente.
quer estar na sua sala, você quer estar em outro lugar. Então é outra coisa, ou sei lá, ou por exemplo, a casa do showroom virtual, sabe? Tipo, você não vai colocar um trator gigantesco na sua sala, tipo, você é transportado para outro lugar. O AR, e eu acho, e aí a minha visão pessoal sobre isso é, eu acho que o AR, o VR, é o que dá certo com games. Eu acho que, eu não vejo muito AR como uma tecnologia que vai mudar muito o cenário de games, assim, sabe? Tipo, que vai ser muito super aplicada em games, assim. Porque é isso, o jogo você quer criar todo um ambiente diferente, que você pode fazer o jogador fazer o que quisesse, você pode fazer o jogador se mover por esse ambiente, do jeito que você, com liberdade e tal.
É, até ser outro personagem, né? Até ser outra figura, digamos assim.
Até ser outra pessoa, ser outra coisa, se ele quiser, né? E no AR não, você sabe que você não tá se movendo, por exemplo, né? E para andar, você precisa andar, e aí fica, você tem todas as limitações do espaço físico. Então, o AR. Isso não quer dizer que eu não acho que o AR é grande, porque eu acho que o AR, na verdade, como aplicação, as aplicações práticas do AR, eu acho que até são mais abrangentes que a do VR. Eu não acho que é muito em jogo, mas eu acho que em todos os outros as áreas de comportamento humano, ela pode impactar. E eu acho que o dia que o AR tiver super bem resolvido, é que o AR é mais difícil de resolver bem, porque você ter essa visão do mundo real sendo bem confortável, sendo super clara e confortável e tal, os headsets que fazem mixed reality, hoje quando a gente fala de AR num headset, né, na sua cara, a gente costuma chamar de mixed reality, mas é basicamente AR, né? Eles são legais, tem coisas interessantes, mas ele ainda, tipo, você vê que é um vídeo, sabe? Que tem câmeras pegando o ambiente real e te mostrando um vídeo. Agora, o dia, eventualmente, que a gente tiver, tipo, um óculos de sol, sabe? Que você coloca, que você vê o mundo transparente, sabe? Lente transparente mesmo. E ele consegue colocar elementos virtuais de forma convincente e consistente, isso pode mudar tudo, né? Porque aí, realmente, aí eu consigo ver esse formato substituindo um celular, por exemplo.
Exato, ou pelo menos o relógio que você usa, ou algo do tipo.
Porque aí a gente está falando realmente do tão falado, da tão falada computação espacial. Porque aí realmente a sua interação vai ser no espaço, assim. Então, cara, você vai ver um mapa do Google Maps, você não vai ver só o mapa top-down, você vai ver o desenho na rua de onde você tem que ir, sabe? Você segue essa linha aqui na rua e vai,
É
sabe? Tá aparecendo na rua
essa
mesmo, assim.
flecha
Você
na
vê o nome da rua ali em cima, você vê, enfim, sabe, você vê informação disposta espacialmente, assim, de uma forma muito integrada com o mundo, assim. Então isso eu acho que O VR não é nessa direção que ele vai evoluir, né? O VR vai evoluir na direção de criar ambientes convincentes, né? Acho que esse é o.
É, e quando eu penso em IR também, junto com o VR ali, eu, pelo menos, que sou leigo no assunto e vi por cima, eu penso também no que a Apple está fazendo, né? O Vision Pro da Apple, pelo menos do que eles apresentaram para a gente ali de ideias e tudo mais do projeto, parecia meio que uma junção dos dois, né? Tem um VR, dado que é a tela, que daria para você fazer todo esse universo. Mas, pelo menos no vídeo de apresentação, o que que eles apresentaram é mais isso aí que você comentou do AR. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente, pelo menos a visão de você em cima desse novo produto, né? Você imagina que ele vai suprir alguma necessidade que ainda não existe no mercado? Dá para se supor isso? Ou é só a Apple chegando tarde no mercado? Como é que você está vendo o VR, dado essa nova tecnologia da Apple e também o próprio futuro do VR que a gente já comentou?
Eu acho que esse lance que você falou do AR e VR juntos, assim, realmente, assim, como a tecnologia, ela é praticamente a mesma coisa, porque se você for pensar, assim, o uso é diferente, ele é bem diferente, mas, tipo, a tecnologia é a mesma praticamente, assim, né? Quer dizer, se você pegar um óculos de AR e simplesmente colocar, em vez de colocar só um objeto virtual, ter, tipo, objetos virtuais tampando toda a visão, isso é VR, né?
Acabou, exato.
Acabou. Então, assim, se a gente extrapolar, tipo, a tecnologia e falar, cara, tipo, um dia vai ter o óculos ideal de AR, ele provavelmente também é um óculos de VR.
Ele
E é o
resolve
mesmo
o problema.
device. É. Então, assim, sim, acho que tem isso. Hoje, os óculos de... Os principais, vai... Os dois principais óculos do mercado de Mixed Reality são... Quer dizer, o da Apple que está entrando ainda, né? E o Quest 3, que também faz isso. E eles são VR e AR, que, enfim, é a mesma coisa. Especificamente sobre o da Apple, cara, eu não faço a menor ideia de qual que é a ideia da Apple, pra ser
Acho que
sincero.
ninguém ainda,
Tipo,
exatamente, né?
assim, o que eu consigo imaginar, que eu acho que é o que, em geral, as pessoas, né, deduzem, assim, é que é a Apple fazendo um experimento, um primeiro experimento com um plano futuro. Eu não acho que o Vision Pro é o produto da Apple, é a visão deles, entendeu? Apesar de chamar Vision, desculpa,
Ah, sim.
não é essa a visão deles. A visão deles provavelmente está lá na frente. Eles provavelmente estão olhando para isso que a gente está falando de computação espacial, eles estão olhando lá na frente, daqui a 10 anos, sei lá quanto tempo, em que a gente vai ter esse óculos de sol aí que é assim que é o futuro do smartphone, vai. E esse é o produto que é o laboratório deles, entendeu?
Perfeito. É a primeira tentativa. É o Apple, é o iPhone 1, né? Sei lá, antes da. É o iTouch, é o iPod, sei lá, né? Alguma coisa assim.
Eu acho que é antes do iPod, assim, sabe? Porque esse é um cara que só quem vai comprar é o fã, assim, muito hardcore da Apple, que quer ter qualquer coisa da Apple, não importa o que seja.
Tem a maçãzinha já era.
É, exatamente. E assim, o entusiasta, super entusiasta de VR, com muito dinheiro sobrando, ou desenvolvedor, né? Desenvolvedor de VR. Então eu não acho que a Apple planeja que o Vision Pro seja mainstream. Acho que a Apple não tem nenhuma intenção disso, assim. Tanto que o preço já diz isso, assim, né?
Puta, já corta 99% do mercado, com
Pois é.
certeza. Porque ele é mais caro do que o headset mais caro que tem hoje, né? Algo assim,
É, mais caro que o mais caro é difícil, porque tem uns headsets não muito conhecidos
né?
que são
É,
insanos. Você
assim, dá para você
tem
escalar, né?
headset em todas as faixas de preço, mas sim, ele é tipo o cara que. E outra coisa que eu acho curioso é que eles não lançaram esse headset com controle. Ele não tem controle. Então, assim, eles dependem só de hand tracking. Isso para jogo mata, assim. Você não vai ter um ecossistema de jogo só com hand tracking.
É, ele já perdeu a biblioteca de muito jogo, né? Não dá para portar uma Go,
É,
vou ter que
é.
fazer outra.
E desenvolver jogo só com hand tracking não é fácil.
Sim.
Você limita muito. É parecido com desenvolver um jogo para tela touch.
Exato.
Tipo, a input que você consegue fazer para uma tela touch É menos. Bom, claro que depende do jogo. Você pode pensar um jogo que funciona perfeitamente para tela touch, mas em geral, ele é mais limitado do que dá para fazer com controle. Com controle você consegue. Você abstrai o input e consegue colocar um monte de coisa, né? Na tela touch você tem talvez menos coisas que você pode fazer ali.
É, no mínimo é uma limitação que a galera vai ter que resolver no futuro, sabe? Mas não é algo simples, assim, já de primeira, né?
Sim. Então, assim, já mostra que eles não é um headset que eles estão com a intenção que vire mainstream, né? Tipo, eles, é realmente um experimento,
Legal.
Ô, Marcatti, e olhando assim para todo esse cenário, né, a gente entendeu melhor aqui a indústria VR, e você comentou que é uma indústria que ela não está saturada, mas também que não foi uma indústria que explodiu. E aí eu venho com, de novamente, duas perguntas, porém relacionadas, né? Que é, a primeira pergunta é, pô, será que vale a pena? Eu tenho uma paixão, eu quero, assim como o Marcatti, eu queria entrar nesse mercado VR. Você acha que é válido hoje ainda você, se você tem aquela paixão, tentar entrar? Você acha que é um mercado que dá para explorar bem? E não só a paixão como ter a sua própria empresa, mas se você só quer trabalhar. Você acha que tem espaço para quem quer tá querendo procurar emprego na área de VR hoje em dia? Tem mercado para isso? Então são essas duas perguntinhas similares, só que uma é mais você com o seu próprio mercado, a outra você trabalhar para outras pessoas.
Cara, a resposta curta, acho que sim. Acho que com certeza, se é uma coisa que te empolga, assim, que você tem muita vontade, acho que vale super a pena, assim. Eu acho que tem espaço. Aí só, assim, pensando alto, também não tenho uma visão do mercado de trabalho tão claro, tem números, assim, sabe? Mas, tipo, uma coisa que acho que é só um ponto de atenção, talvez, é que como é um mercado menor, eu acho que ele é um pouco mais suscetível a altos e baixos em termos de número de vagas disponíveis, sabe? Então você pode dar azar e naquele ano ou naquele semestre, puta, não tem vaga em lugar nenhum, todo mundo já contratou. E aí isso é o seguinte, putz, todo mundo tá precisando de gente, sabe? Tipo, é comum acontecer isso, assim. E quanto menor o mercado, mais suscetível é isso. Por exemplo, mercado de mobile. Se você quer trabalhar no mercado de mobile, provavelmente você acha uma vaga sem grandes problemas, né? Tipo, comparativamente, né? Porque tem muita empresa mobile, e em algum lugar você vai achar, né? Em VR tem esses. Você fica um pouco mais suscetível a isso, assim. Mas, cara, assim, falando do ponto de vista de quem contratou por bastante tempo, teve que contratar várias vezes e tal, e que tá sempre. Quando eu preciso contratar, não tá super fácil, sabe? Não tá assim, nossa, tem gente sobrando, assim, sabe? Não, tipo, você.
Especializado de alguma maneira, né?
E a gente nem, em geral, nem coloca experiência com VR como um pré-requisito, assim, sabe? Ele é uma vantagem, mas não é um pré-requisito porque a gente não vai achar, sabe? A gente colocar isso como requisito, a gente vai se limitar muito, né? Então, normalmente a gente contrata pessoas que a gente acha boas, mas não necessariamente que, às vezes, não tem experiência com VR nenhuma, sabe? Mas só boa, a gente vê que a pessoa vai, consegue aprender, consegue pegar e tal. Então, você não precisa ter necessariamente experiência com VR. O que é importante é você ter uma noção, assim. Então, tipo, se a pessoa vem fazer entrevista, eu começo a perguntar de VR e a pessoa não olhou, não gastou meia hora para olhar quais são os headsets, como que tá o cenário mesmo aqui, quais são os nomes de alguns jogos, sabe, pelo menos, ver alguma coisa. Então, assim, mas você não precisa ter experiência, assim, porque, pelo menos do meu ponto de vista de quem já contratou, assim, né, quando eu contrato eu não coloco isso como um pré-requisito absoluto. Mas é isso, eu acho que normalmente, quando eu vou tratar, não tá fácil. Ou seja, provavelmente tá bom para quem tá procurando emprego, né? Tá todo mundo empregado, sabe? Normalmente eu vou procurar alguém que eu descobri, tipo, no LinkedIn, que parece bom e tal. Cara, o cara já tá em um lugar, sempre, né? Não tem muita gente, assim, pelo menos que eu tenho procurado, e das vagas que eu tenho tentado preencher, que tá muito. Então eu acho que sim. Resumindo, cara, vale a pena. E eu acho que o que você vai desenvolver no VR de know-how e tal, são coisas que você consegue aplicar em games em geral, sabe?
Pode crer.
Então não é que, tipo, putz, agora será que eu me comprometo a virar um desenvolvedor VR? Será que tem. Cara, se por acaso em algum momento o mercado, por algum motivo. Eu não acho que vai acontecer, tá? Eu acho que o VR vai crescer aos poucos, tal, normal, assim. Mas se o medo, né, se tiver uma preocupação de, putz, mas e o futuro do VR? Cara, você, né, consegue ir para outros estúdios de outros tipos de jogo do VR, assim, eu acredito.
Massa. Pô, legal, cara, legal. Ótima visão. Bom, vamos para nossa última perguntinha. Então, é a perguntinha tradicional aqui do GD de bolso. Marcate, a gente queria ouvir de você, cara, sugestões agora, né? A gente já falou bastante de VR, mas a gente queria uma listinha que você tem aí de cabeça. A gente já falou de alguns jogos aqui, mas sugestão de jogos de VR ou outros jogos da indústria que você acha que as pessoas deveriam jogar porque tem uma experiência divertida, ou é porque um jogo é muito bom mesmo. É, seria legal se fosse de VR, né? Pra galera procurar aí atrás. E também pessoas para seguir, outras pessoas do mercado que podem estar trabalhando na indústria de videogame no geral ou no VR, pra galera seguir, para aprender mais, para ficar de olho nas novidades, esse tipo de coisa. Então, sugestões, pode ser quantas você quiser, joguinho e pessoas se tiver.
Joia. Cara, jogo. Cara, tem muito jogo. Eu vou falar alguns jogos que eu acho que são meio que cornerstones, assim, que meio que são escolas de VR, assim. Você, cara, já
Legal.
esse jogo você vai aprender bons padrões de design ali e tal. Então, eu acho que um que é, acho que talvez a maior referência nesse sentido é o Alyx, o Half-Life Alyx, né, da Valve.
Ah, sim.
Esse é o jogo que, da mesma forma que a Nintendo sempre faz um Mario que meio que define os padrões de design para aquele console, né? Então, Mario
Sim.
64, eles meio que, ó, é assim que você faz jogo para esse console, vai, né?
É assim que você faz jogo 3D plataforma, né? Aí pronto,
Exatamente.
conseguiu.
Esse esforço da Valve, ela resolveu fazer um jogo para mostrar, cara, é assim que você resolve os problemas de design de VR. Então, estabeleceu um monte de padrões. Fora que é um jogo divertidíssimo, assim, é tipo nível Half-Life de qualidade, assim. Então,
Os caras é
cara,
foda, fazer o quê, né?
vale super a pena, né? Esse Asgard's Wrath 2 pro Quest 3, ele tem pro Quest 2 também. Também. Ele é uma boa referência, assim, de, cara, um jogo bem resolvido, alto budget, sabe? Budget alto, tipo, bom valor de produção e tal.
Que
Então,
foda.
muito bom, muito legal. Para recomendar uma coisa mais diferente, o Demeo é um jogo de tabuleiro. Ele é tipo um meio que um RPG de tabuleiro em VR.
Caraca, tô vendo aqui na Steam. Caralho, que doideira.
É muito divertido, multiplayer, e ele também resolve várias coisas muito bem. Sabe, que é um jogo de tabuleiro em VR e tal, né? É gostoso de jogar, ele é fácil de jogar, assim, usabilidade dele é muito legal, tal. Cara, Pixel Ripped é um jogo brasileiro que faz um sucesso gigantesco, aliás, está no terceiro, é uma franquia. É um jogo brasileiro muito bom, que é meio que um. É um jogo nostálgico, assim, que você é uma menina jogando consoles antigos. Então, o primeiro você começa jogando meio que um Game Boy, e aí você joga o Game Boy dentro do VR, e aí as coisas meio que saem do videogame. É bem interessante, assim, é bem viagem, assim. Demo do Slinkens Net, que vai sair
É,
no
nós vamos
mês que
falar disso
vem,
já
muito
já, pô.
importante.
Pô, já vamos lá, fala mais aí, vai.
Cara, tu pensa se tem mais algum outro jogo. Cara, uma coisa que não é um jogo, mas eu recomendo pra todo mundo, inclusive, eu acho que ele era de graça. Não sei se ele continua sendo de graça. É uma das coisas mais divertidas que você vai fazer em VR, assim. É uma experiência que chama Old Friend. Você acha ele em todas as lojas. Ele é um clipe de música. É uma
Legal.
música que chama Old Friend. E é um clipe que um animador fez em VR. Que é muito, muito divertido, muito engraçado. Você fica, cara, você sorriu o tempo inteiro do começo até o final, assim.
Ah, que legal, cara. Tô vendo umas imagens aqui, bem Rick and Morty, a coisa assim, né? Umas loucuras de ácido, assim, muito foda.
Puta, tem uma. Eu poderia ficar falando aqui 2 horas. Tem muito jogo legal, cara.
Porra, muito bom. Cara, bom, pessoa, se você lembrar de alguém, você acha que vale a pena, sei lá, outros programadores, desenvolvedores de VR, você acha que a galera vale a pena dar uma seguida no LinkedIn ou sei lá.
Cara, falaria Carmack. Acho que Carmack já não posta muito tanto assim sobre VR mais. Faz tempo que eu não acompanho também. Mas ele postava bastante sobre VR e sempre posta umas coisas interessantes, né? Mas eu normalmente eu sigo mais alguns canais, por exemplo. Ah, bom, tem um desenvolvedor interessante que chama Ninso. Então, você procurar no YouTube, Ninso Studio. N-I-M de macaco S-O. Esse é um desenvolvedor também que faz. Ele desenvolve vários experimentos de interação em VR e tal, e ele fica falando sobre como ele pensou, como ele fez o design e tal. Esse cara é bem interessante, bem interessante.
Roda, que legal.
Mas, cara, o que eu acho que eu gosto mais de acompanhar é, por exemplo, o canal da GDC, né, do Developers Conference, que tem muita coisa sobre VR ao longo dos vários anos aí, né, desde, sei lá, 2000, acho que 2017 foi o primeiro ano que teve conteúdo VR. E tem
O Vault
muita,
lá, né? Essas coisas.
tem muita coisa. E, cara, é onde você vai achar as coisas mais interessantes, provavelmente. Tipo, é muito toque de VR. Então, se procurar GDC VR, você vai ter conteúdo o resto da vida aí para explorar de VR.
Porra, legal, cara. Valeu. Bom, e agora, pelo amor de Deus, fala um pouco mais sobre o jogo, né? Data, como é que tá o desenvolvimento? Conta um pouco mais pra gente.
Cara, a gente ainda não tem data. A gente está, por enquanto, a gente está para agora. A gente está focando nesse demo. Então, a gente ainda não. A gente fez alguns playtests mais fechados, que a gente. Se você tem interesse em fazer playtest, é só entrar no nosso Discord, Slinkensnet.
Boa.
Aí são playtests, quem entra lá, a gente acaba dando uma chave para fazer o playtest e tal. Mas agora, no começo de fevereiro, a gente vai lançar uma demo pública. Que aí você vai conseguir jogar toda a primeira parte ali do tutorial, né? Que é tipo. Você vai explorar um templo antigo ali. E é isso, a gente lança esse demo no começo de fevereiro. E aí quanto mais pessoas jogarem, melhor. A gente quer que as pessoas conheçam o jogo, a gente quer também pegar feedback das pessoas, ver o que as pessoas acham. Então acho que vai ser um momento bem importante aí pro desenvolvimento. Mas depois disso, a gente ainda não tem uma data fechada, a gente tem um jogo que a gente espera fechar aí no metade do ano, mas ainda não é uma promessa. Então, estamos vendo ainda.
Tá, vamos indo,
Mas
né?
é isso
É,
aí.
eu vi que o Slinkensnet tá na Steam. Vocês pretendem lançar ele para PC? Como é que é?
Sim, a gente pretende lançar para PC, para Quest, né? Quest 2, 3. E para Pico, que é um outro desenvolvedor que não é tão conhecido no Ocidente, mas eles são bem grandes no, na China,
Ah,
principalmente.
foda.
Na China, Japão. Então também ainda vão lançar para o Pico 4.
Pô, legal. Então entra lá na página do Slinkersnet, bota nas listas de favoritos, lista de desejos, né? Quando sair, a gente joga
Boa.
tudo. E entra no Discord, né? Pô, legal demais, cara.
É isso aí.
Marcate, valeu, cara. Obrigado pelo papo. Eu acho que aulão de
Valeu, eu
VR foi
agradeço.
muito foda, velho. Obrigado mesmo. É, fica aberto aí se você quiser contar mais alguma coisinha, se divulgar mais Aventurium.
Cara, eu acho que isso aí, acho que eu já fiz todo o jabá aí já.
Total.
Valeu.
Cara, valeu.
Obrigadão,
Obrigado mesmo
muito
pelo
bom.
papo.
Curti.
Tamo junto, velho. Tamo junto. E também valeu mesmo o nosso amigo Pietro Amaral aí. Valeu, cara.
Valeu, Marcati. Foi ótimo ter você aqui, porque a gente pode entender um pouco desse mercado que eu acho que a gente, quando fala muito do. Eu e o John, quando a gente fala de jogos, né, a gente fala muito do que a gente conhece. E é interessante trazer esses outros cenários e entender as limitações, as dificuldades, mas também o que é interessante fazer, né? Que foi exatamente isso que você trouxe para a gente.
Legal.
Então, acho que a gente apresenta esse tanto cenário tão grande de desenvolvimento de jogos, que não é só o jogo mobile, que não é só o jogo de computador. Então, tem muita, muita coisa para ser explorada e muita gente apaixonada por isso, como você é apaixonado pelo VR, né? Então foi muito bom ter você aqui.
Legal, brigadão. Curti demais.
Tamo junto.
John, se eu tô no universo do GD de bolso, o que é que eu não posso perder?
Ah, legal. Bom, se você quiser ouvir esse e outros episódios, né, que do nosso podcast, é só se você seguir a gente nas nossas agregadores de podcast, o Google Podcast, o Spotify, o Apple Podcasts. Você entrando lá e procurando por Game Design de Bolso, você vai ver esse e outros episódios da casa. A gente tem muito episódio para sair esse ano ainda, já estamos lançando alguns bem legais. E, claro, os episódios dos anos passados, do ano retrasado, tem muita coisa boa com vários outros desenvolvedores para você ouvir. E, claro, se você quiser ouvir, também seguir a gente nas outras redes sociais para ficar sabendo automaticamente quando que sai um episódio novo. É só procurar a gente lá no Twitter, no Twitter ou no Instagram por @gddebolso, que lá sempre a gente manda novidades e tudo mais. E se você estiver fazendo, ouvindo esse podcast lá no Spotify e quiser dar uma moral para a gente, é só entrar lá. Tem um jeito de dar um rating na gente, dar umas 5 estrelinhas, que ajuda muito na nossa divulgação e espalha a palavra do Game Dev Brasil. Show, gente! Obrigado demais para quem ouviu até aqui. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.